Bom dia, amados ouvintes da Leitura Diária Bíblica. A paz de Deus com todos. Meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês, mas neste dia, nesta segunda-feira, dia 13 de agosto de 2012, firmes e fortes estamos aqui lendo as Escrituras Sagradas, a Palavra do Senhor, nas nossas vidas, essa Palavra que nos edifica. Hoje nós estamos ainda no livro de Neemias. Hoje nós iremos ler Neemias capítulo 5, no versículo 14, ao capítulo 7, no versículo 60. Estamos indo usando a tradução Nova Versão Internacional. Passemos a leitura, queridos, guiada pelo Espírito Santo. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram peso sobre o povo, tomaram deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas, por temerem a Deus, não age desta maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho. Não compramos nenhum pedaço de terra. Além do demais, 150 homens entre judeus, o povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitarmos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhas de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por esse povo. Quando Sambalate, Tobias, Jazem, o árabe e os restantes dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que havia ficado numa brecha, embora tão eu ainda não tivesse colocado as portas de seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram me seguir a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povos da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque para a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas deles a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um de seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha numa mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Jacém diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo um muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei: agora fortalece as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabeel. Estava trancando portas adentro. Ele disse: vamos encontrarmos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinha contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, e 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra haviam executado com a ajuda de nosso Deus. E também, naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas. Porque muito de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousava enjoliá-la na minha presença e ia contar-lhe com o que lhe dizia. Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da cidade forte. Pois Ananias era íntegro, até meu Deus, mais do que a maioria dos homens. E eu lhe disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso Deus pôs no meu coração, reuniu os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram primeiros a montar, e assim estava registrado ali: estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesuas, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. E esta é a lista e o número dos que retornaram, pelos chefes de famílias e respectivas cidades. Os descendentes de Parós, 2.127. Cefatias, 372. De Arã, 652. De Paate Moab, por meio da linhagem de Jesus e de Joabe, 2.812. De Elão, 1.254. De Zatu, 845. De Zacai, 760. De Binui, 648. De Bebai, 628. De Asgad, 2.322. De Adonicão, 667. De Abivai, 2.067. De Adim, 656. De Ater, o meio de Ezequias, 98. De Azum, 3.328. De Bezai, 324. De Arif, 112. De Gibeon, 95. Das cidades de Belém, de Notafate, 188. De Anatote, 128. De Bet Asmavete, 42. De Kiriat Jeraim, Sefire, Bereote, 743. De Ramá e Gema, 621. De Micmas, 122. De Betel Aí, 123. Do outro Nebo, 52. Do outro Elão, 1.254. De Arim, 320. De Jericó, 345. De Lod, Adir, de Genom, 721. De Saaná, 3.930. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973. De Imer, 1.052. Azur, 1.247. De Arim, 1.017. Os levitas, os descendentes de Jesua, por meio de Cadmiel, pela linhagem de Odeva, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 1.048. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acubi, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Taboate, Queroz, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã e Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Azeia, Bezai, Beonim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Arur, Laslite, Meida, Azar, Barcos, Cícera, Tamar, Neías e Atifa, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaalã, Darcom, Gidel, Cefatias, Atil, Okerete, Abizabim e Amon, os servos dos templos e os descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades Telmelá, Telazã, Querub, Adon e Ime, mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necode, 642, e dentre os sacerdotes, os descendentes de Ebaías, Cós, Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, que era chamado por aquele nome. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e desta forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. O total de todos os registros foi 42.360, além de seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 242 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria, para a realização do trabalho, 170 quilos de ouro, 1 tonelada e 320 quilos de prata. O total dado pelo restante do povo foi de 170 quilos de ouro, 1 tonelada e 200 quilos de prata, e 67 vestes para os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo. Também alguns dos povos e os demais israelitas estabeleceram-se em suas próprias cidades. Quando chegou o sétimo mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Primeiro Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 13. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos os temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que hajam chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento, alguns ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenha cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra no tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento comer muito templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos desta maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Salmos, capítulo 33, versículo 1 ao 12. Cante de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem, louva-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com o livro de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao clamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra teme o Senhor, trema diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que lhe recolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Provérbios 21, versículo 8 ao 10. O caminho do homem é tudo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Altíssimo e poderoso Deus, Pai nosso que estás nos céus, encontrados nós aqui estamos, pelo ato de agradecimento pela tua mercê e pela bondade que nos tem com as nossas almas. Mesmo nos nossos erros, nossas fracas iniquidades e a nossa pouca força que nós temos, Senhor. Se formos olhar, nós temos nada, precisamos da tua bondade e da tua misericórdia. Senhor, nos ajude, iluminando os nossos caminhos. Coloca em nós um temor altíssimo ao teu paladar, para lhe agradar, que as nossas palavras venham a ser santificadas com o teu Espírito. Senhor, guarda-nos, protege-nos, guia-nos pelo amor do teu santo nome. Essas coisas nós te pedimos e também te agradecemos em nome de Cristo Jesus, o fruto do teu amor, aquele que é bendito e vive para todo sempre. Amém.